Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um bate-papo tributário. Eu sou o professor Pedrano Júnior, estou aqui com o nosso colega Jorge, né, para falar de mais um tema, né, bastante relevante, que é a questão da dedutibilidade ou não das multas, né, da base de cálculo do imposto de renda, no caso para aqueles contribuintes habitantes do grupo real. Então, a gente vai comentar de uma decisão do CARF, né, que é o acordo 9101-006652, que decidiu em relação a isso. Então, é um acordo de Câmara Superior, no caso da primeira sessão do CARF. Então, é importante essa decisão porque, né, acaba sendo a última instância administrativa no caso do processo administrativo federal. E é bastante interessante esse tema, né, Jorge? Porque a gente vai falar da questão, né, se essa despesa é dedutível ou não, se tem de dedutibilidade, e a gente tem o um embasamento do artigo 41 da Lei 8.992 de 95, ou o artigo, então, 299 do antigo regulamento do imposto de renda, ou o atual 311 do atual regulamento do imposto de renda. Então, quem vai nos abrilhantar com esse tema é o Jorge. Então, passo a palavra para o Jorge.
Obrigado, professor Pedro. Mais uma vez está aqui no Bate-Papo Tributário para a gente discutir, falar um pouco sobre esses temas tão relevantes. Esse tema em especial é um tema muito interessante, que é a dedutibilidade de multas administrativas, né, não tributárias. Esse caso, ele foi, salvo engano, julgado em julho, mas a decisão dele foi publicada recentemente. Então, um caso bem relevante porque foi modificada a posição da Câmara Superior do CARF, né, que era desfavorável. E sobre o contexto desse caso, nesse caso se tratava de uma agroindústria, né, que havia levado algumas multas ambientais do Instituto do Meio Ambiente, né, e o que a empresa fez? A empresa deduziu, né, deduziu essas despesas, e essa dedução foi glosada posteriormente pela Receita Federal, então se instaurou o processo administrativo, né. Na primeira instância administrativa, o contribuinte no CARF, o contribuinte teve, na verdade, na segunda instância administrativa, perdão, no CARF, o contribuinte teve uma decisão favorável, então a Fazenda interpôs o seu recurso especial, que foi admitido, né, foi conhecido, e esse recurso especial, na verdade, ele tratava de várias outras questões também, mas a questão principal que foi relevante para esse julgado era o caso da dedutibilidade de multas não tributárias. Né. O que a Fazenda alegava, basicamente, nesse caso? Né? O argumento da Fazenda é o argumento que todo mundo que trata desse tema se utiliza, que é um argumento um pouco, de certa forma, que leva em conta a questão de moralidade, né? Olha, como é que eu vou permitir que se deduza uma despesa, né? Ou seja, estou deduzindo na minha base de cálculo do imposto de renda uma despesa que na verdade, eu só tomei essa despesa porque eu cometi uma infração, ou seja, eu cometi um ilícito, eu tive que desembolsar, né, o caixa por causa desse ilícito, e agora eu vou querer deduzir essa despesa da base de cálculo do lucro real. Então, basicamente, o entendimento da Fazenda Nacional era um pouco moral também. Ela citou o parecer normativo COSIT, não, acho que era, não era COSIT na época, mas o parecer CST número 61 de 1979, que justamente considerava indedutíveis essas despesas, né? E ela também ressaltou na sua argumentação que, vamos dizer assim, permitir a dedução de uma multa por infração, né, administrativa, seria equivalente a comparar um ato ilícito, né, que gera uma multa, a um ato ilícito que gera receita, né? Porque ela entende que não teria, de certa forma, qualquer ligação com a atividade do contribuinte tomar multas, né? Cometer ilícitos, né? Essa multa não poderia ser considerada uma despesa porque ela não é usual, ela é uma despesa necessária, né? É a discussão que a gente sempre tem de despesa necessária, né? Já o contribuinte, né? O contribuinte trazia uma argumentação um pouco mais no sentido de que, olha, essa despesa é inerente, né, ao A atividade empresarial, eu tenho riscos na atividade empresarial. Tomar uma multa é um risco, porque muitas vezes as empresas, sei lá, faz alguma coisa que ela talvez não tinha conhecimento de que pudesse gerar uma infração, acontece um acidente, enfim, né? Tudo isso, o acaso também faz parte da atividade empresarial. Mas o relator desse caso, que era o conselheiro Luiz Tadeu Matozinho, ele acolheu o entendimento da Fazenda nesse caso, né? Ele foi nessa linha de que, olha, eu não posso admitir que se compartilhe com a sociedade, né, a dedução da despesa para ele seria da despesa de um ilícito, seria compartilhar com a sociedade um custo que decorreu de um ato antijurídico, né, que decorreu de um ato que foi por simples culpa da empresa. Ou seja, a empresa não foi teve foi imprudente, de certa forma, nas suas atividades e acabou tomando essa multa, né? Inclusive, ele cita o caso Até isso é uma questão que argumentativa importante, que ele traz uma questão emocional também. Ele cita o caso de Brumadinho, né? Como é que eu vou admitir que a Vale, né, deduza todas as despesas que teve, todas as despesas milionárias com multas, enfim, da base de cálculo, né, do lucro real, porque sendo que isso, enfim, matou milhares de pessoas, destruiu cidades, né? Então ele utilizou esse argumento para justamente tentar fortalecer ainda mais o argumento da Fazenda nesse sentido, né? Então, já o conselheiro Guilherme Adolfo Mendes, que foi o voto vencedor nesse caso, que divergiu do conselheiro Luiz Tadeu Matozinho, ele trouxe argumentos muito relevantes, né? O primeiro deles, que eu vou até abrir aspas aqui, que está relacionado ao parágrafo 5º do artigo 41 da Lei 8.931 que você citou, Pedro, que é aquele artigo que diz que não são dedutíveis, né, como custo ou despesas operacionais, as multas por infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações de que não resultem a falta ou insuficiência de pagamento de tributo. E ele diz assim, a partir desse dispositivo, né? Eu vou abrir aspas, ele diz o seguinte: destaque-se que o critério da necessidade anterior à disposição que expressamente trata da dedutibilidade das multas tributárias. Pois bem, se as multas não atendem ao critério da necessidade para fins de dedutibilidade da base de cálculo do imposto de renda, o dispositivo que expressamente impede a dedução das multas pelo não recolhimento de tributos seria totalmente redundante, né? Porque já não é necessário, porque eu vou ter um dispositivo sobre isso, né? E daí ele diz o seguinte: e que lógica teria isso? Como justificar que a multa pelo descumprimento de uma obrigação imposta por uma entidade reguladora, no caso, o Instituto do Meio Ambiente, né, não pode ser deduzida para fins de apuração do imposto sobre a renda, enquanto a própria multa pela falta da apresentação da declaração do imposto pode ser deduzida, né? Que sentido tem isso? Aqui é um argumento muito forte, né? Porque se eu não entreguei minha declaração, cometi uma infração também. Claro, cometi uma infração, uma obrigação acessória, mas eu cometi uma infração e eu posso deduzir. Porque quando eu cometo uma infração de natureza ambiental, por exemplo, eu não posso deduzir a multa, né? Sei lá, por algum motivo eu posso ter, enfim, aconteceu algum imprevisto da empresa, tomei a multa, né? Não necessariamente foi um ato intencional da empresa, né, cometer a multa, enfim. Então, é esse argumento que eu achei, foi um argumento muito interessante, que tem uma força argumentativa muito significativa. E o outro argumento que foi muito interessante também, que ele trouxe, foi o argumento que a gente estava comentando antes, Pedro, que é da neutralidade do pecúnia non olet, né? O dinheiro não tem cheiro. Por quê? A gente sabe que os rendimentos de ilícito, eles são tributáveis pelo imposto de renda. Não importa se, né, se o cara ganhou dinheiro com o jogo do bicho, se ele por algum acaso declarou, né, ou enfim, ou depois descobrem que ele teve esse rendimento, ele vai ser tributado pelo imposto de renda, né? Por que que quando, se um rendimento do ilícito ele é tributado, por que que uma despesa decorrente de um ato ilícito não pode ser deduzida, se ela, de certa forma, contribui para a atividade empresarial, contribui para a manutenção da fonte produtora? Contribui não, na verdade ela decorre de atividades da manutenção da fonte produtora, né? Por que que ela não pode ser deduzida? Então, esse argumento também é um argumento que ele não tinha, que não tinha sido trazido no acórdão de origem, no acórdão do CARF, que foi também o voto vencedor no acórdão do CARF, foi preferido pelo Guilherme também, pelo conselheiro Guilherme Adolfo Mendes, que era a época da Câmara Baixa. Então ele adicionou, vamos dizer assim, esse argumento, que foi bem interessante, né, porque a gente entra nessa discussão de dedutibilidade de despesas com ilícito, né, que é aquela questão de, ah, eu posso deduzir propina, né, eu posso deduzir a questão do acordo de leniência. Olha, se eu não tivesse pago a propina, eu não teria conseguido o contrato. Se eu não tivesse o contrato, eu não ia receber receita. Então, de certa forma, a propina foi necessária para que eu oferecesse receita. Então, só que aí entram aspectos morais, né? Aspectos de, olha, como é que tu quer deduzir algo que decorreu de um ilícito? Pô, isso aí é um escândalo, um absurdo, como é que vai deduzir isso? Enfim, a gente deixa de lado aspectos técnicos, né, de conceituais, para focar em aspectos morais e de, enfim, se a atitude foi correta ou não foi correta, né? E aqui, esse voto do conselheiro Guilherme, ele deixou de lado isso, ele fez uma análise objetiva, né, do que qual a natureza da dedução, né? Qual que é a natureza da dedutibilidade, né? E também focando nessas regras, né? Qual que seria a lógica entre as regras que permitem dedutibilidade de multa por falta de declaração, né, e também a questão da despesa necessária. E ele diz ali, acho que é na ementa mesmo do julgado, ele diz o seguinte, né? O risco faz parte do negócio e suas consequências também, inclusive aquelas de cunho pecuniário punitivo. Desse modo, as multas impostas pela administração pública correlatas ao exercício da atividade do empresário, né, apenas aquelas por descumprimento de obrigações tributárias principais é que não são dedutíveis, né? Que não é o caso. Então ele focou também nisso, olha, atividade empresarial tem riscos inerentes, né? Não tem como querer tirar o risco total ou prejudicar o empresário porque ele tomou uma multa que é uma multa que decorre da atividade dele, né? Muitas vezes foi o que eu falei, pode acontecer um imprevisto, né? Enfim, não chegou a tempo alguma coisa, tinha que ter feito uma outra coisa, uma proteção, enfim, alguma coisa ambiental, tomou multa ambiental, não vai deduzir, sendo que é uma despesa, né? Saiu do caixa da empresa. Então, o voto dele foi bem, o voto foi um voto bem objetivo, né? Voto cerca de 5 páginas, mas que tratou de aspectos essenciais do caso e que eu acho que foi muito bom. A conclusão foi, esse entendimento saiu vitorioso por 5-3, né? O conselheiro Matosinho, a conselheira Edeli e o conselheiro Fernando Brasil Pinto, que são geralmente conselheiros mais fazendários, né? Votaram, pelo provimento do recurso especial da Fazenda, mas não foi esse entendimento que prevaleceu. Foi um julgado bem interessante para essa questão e que eu acho que a tendência é que siga esse posicionamento, né? Vai depender da composição também. Mas um julgado muito interessante.
Ah, perfeito, Jorge. É aquilo que você colocou, né? É, qual que era a tendência do CARF em relação a esse tema? Era, né, a maioria dos julgados era desfavorável nessa linha da questão moral mais, né? Então, iam muito nessa questão, né, de penalizar duplamente o contribuinte. Ser penalizado, primeiro, por ter cometido a infração e, segundo, né, por não ter a dedutividade da despesa. E essa discussão doutrinária também é bastante ampla, né? Tem gente favorável, tem gente desfavorável. Naquele caso do acordo de leniência, já tive e presenciei altos debates em relação a isso. O professor Ricardo Maria de Oliveira, que trouxe a primeira vez, né, essa questão da se o lícito está tributável, por que, né, a despesa da corrente disso não seria dedutível? Eu acho que é coerente. E aquilo que você colocou, acho que é bastante relevante. Isso faz parte do risco empresarial. Então, você, como empresário, né, a gente não sabe tudo, né? Então, a gente corre o risco de ter essas multas. É lógico. Tem alguns casos, que nem o caso da Vale, né? E mesmo nesse caso, assim, eu acho que dizer que a despesa não é dedutível, eles tiveram gasto para poder tentar resgatar, tentar recompor, tentar, né, indenizar as vítimas. Lógico, uma morte não tem preço, mas houve uma ação da empresa portuguesa, não foi omissa em relação a isso. Então, ela não pode ser duplamente penalizada por isso, né? E eu sempre gostava de dar nas minhas aulas a questão da multa de trânsito, né? Então, tecnicamente, multa de trânsito seria indedutível. Agora, vamos pensar numa atividade empresarial, né? Uma empresa de televisão, o jornalismo. O repórter tem que chegar e cobrir aquela matéria. Ele tem que chegar primeiro. Então, ele vai atravessar o farol vermelho, ele vai ver se cometeu algumas infrações para poder chegar. Ou, por exemplo, centro de grandes cidades, no qual você precisa entregar mercadorias, o caminhão não tem onde parar. Em algumas localidades, ele vai sofrer uma multa por isso. E essa multa não seria dedutível? E se a gente for conservador, não, porque se tem o artigo 41 que vedaria. Mas a gente não pode analisar somente isso, né? Tem que analisar em conjunto com a Secretaria de Deputabilidade e ver que eu entendo que isso é uma despesa necessária, né? Ela não pode, ela é usual, porque não é comum, né? Mas ela é uma despesa que preencheria o requisito de deputabilidade. Portanto, eu acho que esse voto, esse acordo, ele é bastante interessante porque ele dá uma sinalização boa para o contribuinte. É lógico, pode haver mudanças, como você colocou, pode, porque, né, a composição muda e com nova composição, né, pode haver uma outra orientação e uma outra jurisprudência. Então, esse tema é bastante interessante e, né, para quem está, né, começando hoje, que está acessando a primeira vez o bate-papo tributário, nós já temos visto em relação à questão de requisitos de deductibilidade da despesa, né, que a gente analisa, né, essa questão, né, quando é que a despesa é deductível ou não, e da questão desse acordo de leniência, né, da questão de propina, e também analisamos a questão se essa despesa é dedutível ou não, e que a doutrina fala sobre isso, né. Então, para quem está chegando agora e quiser estudar sobre esse tema, e o imposto de renda, né, pessoa jurídica, é isso, né, receita menos despesa. Então, tem que entender o que é despesa e quais são os requisitos para ser dedutivo. É bastante interessante a pessoa se atualizar.
E é interessante também mencionar uma coisa que, se for o caso, o legislador pode, enfim, elaborar uma lei, né, ou emendar uma lei, enfim, dizendo que não é dedutível despesa com multa administrativa. Simples, né? Vamos dizer assim. Não, a regra é a dedutibilidade. Se quer estabelecer a indenitividade, coloca uma norma como essa que trata das multas por obrigação principal. Diz, ó, isso aqui vai ser indedutível. Não é tão difícil. Então, a regra tem que ser a dedutibilidade. A regra não pode ser a indedutibilidade. Olha, só o que está previsto é que dedutível. Claro que não, tem que ser o inverso. Inclusive, já foi considerado em alguns casos do STJ, isso, aquele caso que trata de remuneração de administradores, PLR, a ministra Regina Costa sempre coloca isso. Olha, a regra é a dedutibilidade. Se o legislador quis impedir a dedutibilidade de determinado rendimento, ele tinha que ter, ou ele colocou já na lei, ou não, ou ele vai ter que colocar, né? Então, não tem como querer impedir a dedutibilidade de um valor que foi uma despesa, né? Diminuiu o meu lucro, não, diminuiu minha renda. Né? Então, a gente tem que deixar de lado, né, esses aspectos morais e, enfim, essas questões para focar no aspecto conceitual na lei, né? No que é o direito disso.
É, então,
Acho
é,
que
como você
é
falou,
isso.
o legislador teve a oportunidade quando veio a Lei 8.91 de 95, quando ele criou o artigo 41, e não podemos esquecer que o artigo 41 fala de regras de dedutibilidade dos tributos, né? E o parágrafo 5º que vai falar da questão das multas de infração fiscal, né? Salvo as compensatórias. A gente não pode interpretar isso de uma maneira errada, equivocada, né? Que geralmente o pessoal da Fazenda quer fazer, quer restringir a dedutibilidade com base nesse argumento. Então, eu acho que isso, né, não dá para aceitar. Então,
É,
tá.
nem fala de multas administrativas, né? Não fala
Isso.
de multas fiscais, a gente está falando de uma multa administrativa, que nem seria aplicável,
Isso.
em tese.
Então, tem que estudar muito bem o tema e para poder, né, chegar à sua conclusão. Isso que a gente sempre coloca aqui para o pessoal que está nos assistindo e, né, quer se tornar um grande tributarista.
Inclusive, a PET está lançando agora um livro, né, Pedro, sobre dedutibilidade de despesas no lucro real. Então, para quem eu tiver interesse aí, a PET acho que está para lançar, né, um livro sobre isso, dedutibilidade de despesas do lucro real, né? Então, para quem quiser se aprofundar no tema, é uma boa biografia aí, bibliografia para ler.
E até para quem vai fazer mestrado, né, doutorado, esse é um tema muito amplo, né, Jorge? Você pode pegar várias
E
questões,
que
né?
não tem fim, né? Porque
Não
tem
tem fim.
discussão de tudo, dedutibilidade de despesa com
E
cesta de Natal, com brinde, com, enfim.
festas de confraternização, que a gente já falou aqui
Festa de
também, né?
confraternização que a gente já falou, é
Isso,
bem
né? E
legal. Para quem
outras
gosta
coisas
de tudo, é um
mais.
tema legal.
Isso aí. E cada empresa, né, tem essa sua peculiaridade. E aí, você pode também linkar com a questão do insumo para os confins, né? Se isso é insumo, não é insumo, se isso é dedutivo, não é dedutivo. Então, é um tema bastante amplo, bastante interessante aí, que vale a pena a pessoa aprofundar, pegar esse acordo que a gente citou, estudar o acordo, ver o contexto que você falou. Ele não trata só desse tema, são várias despesas, despesa com viagem, despesa com outras coisas mais, que eles analisam a dedutibilidade foram glosados pela autoridade fiscal, e é bastante interessante, porque é um tema bastante amplo. Então é isso, né, Jorge? Então,
Acho que sim.
eu queria agradecer, Jorge, parabenizar por mais essa apresentação aí para o tema, para a gente, né?
Obrigado,
E
Pedro.
agradecer àqueles que estão nos assistindo, e vemos você no nosso próximo episódio. Até a próxima.
Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau.